Muito bem, chegamos aqui em mais um bloco do nosso Brasil Esporte Clube, o terceiro bloco, e hoje nós vamos falar de torcidas organizadas, mas não vamos abordar essa questão preconceituosa que as pessoas têm. Aliás, você que nos acompanha, conhece a nossa linha editorial e sabe que nós não criminalizamos a torcida organizada, muito pelo contrário. E para conversar um pouquinho mais a respeito disso, eu recebo aqui o Luiz Cláudio do Carmo do Espírito Santo, que é presidente da ANATORG, que é a Associação Nacional das Torcidas Organizadas. Ô Luiz Cláudio, muito prazer e é uma honra receber você aqui no Brasil Esporte Clube.
Boa noite a todos, boa noite Elias. É um prazer todo meu estar participando desse grande programa, ter recebido esse convite e estar tendo a honra, né, de estar aqui dialogando, conversando com você e todo o seu público, né, a respeito das torcidas organizadas. É uma satisfação imensa.
Deixa eu começar pela sua história. Você é Vasco, correto?
Correto.
Oh, como é que você se apaixonou pelo Vasco e depois como é que você se apaixonou pela torcida organizada do Vasco a qual você está integrada?
Você vem desde criança, né? Aprendi a gostar do Vasco com meu pai. Me levou num primeiro jogo. Eu fui no Maracanã, eu tinha aproximadamente aí 7, 8 anos de idade, né? Um jogo assim, um jogo importante, porque eu lembro que foi um clássico, em 1986, né? Inclusive foi nesse período, nessa data, ele comprou o sócio proprietário do clube, que antigamente ficava vendendo na porta dos estádios, né? E ele foi e comprou, me presenteou, né, com título de sócio, na época sendo dependente dele, né, e futuramente eu passei para o meu nome o título. Então, mas nessa época, né, já criança, ainda criança, né, escutava muita rádio, muitos jogos ao lado do meu pai, e foi crescendo essa paixão, né, eu digo que é uma paixão desde de bebê, porque ele sempre foi vascaíno também, fervoroso, né, e foi me ensinando também a ser. E fui crescendo com isso, vendo as festas das torcidas, né, nas arquibancadas, naquela ainda década de 80, né, que lá naquela época podia usar vários artefatos, né, como fogos, papel higiênico, né, e a gente via sempre aquela festa bonita nas arquibancadas. E já entrando nos anos 90, né, foi quando eu já estava com uma idade já da adolescência e fui começando a entender as torcidas, já participando assim, frequentava, mas não tinha uma ligação direta ainda com as torcidas organizadas, mas estava sempre ali no meio, né, e em 93, 92, né, 90, comecei a ir, aí 92 para 93, comecei a me enturmar com a galera, conhecer melhor o que era uma torcida organizada, qual era a diretriz, o que ela representava para o clube, né, sua ideologia, né, e fui ficando apaixonado pela torcida e comecei a me dedicar, né, à organizada, que na época e hoje, né, é uma das maiores torcidas do Brasil e a maior torcida do Vasco, né, do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é a Força Jovem do Vasco. E fui conquistando espaço, fui conquistando amigos, né, fui me empenhando, né, como um torcedor ali fiel da instituição e fui crescendo ali, conhecendo, fui pegando notoriedade, né, junto às outras pessoas, outras torcidas, e foi assim, foi fluindo meu convívio dentro da torcida organizada, como até hoje.
E aí quero aproveitar a sua presença até para desmistificar algumas coisas. As informações que eu tenho são duas, eu quero que você confirme. No geral, torcida organizada é algo muito disciplinado, hierarquizado e que tem comando, é isso?
Geralmente é como se fosse uma empresa, né? Na empresa você tem comando, tem hierarquia, né? Tem disciplina, né? E você segue os ritos da sua empresa. Na torcida organizada não é muito diferente. Você tem um presidente, você tem a sua diretoria, você tem a sua ideologia, a sua hierarquia, o seu comando. Então, não que todo mundo siga, né? Ninguém é unânime, nem nas empresas, tanto privada como governamentais, né? Em qualquer lugar a gente tem divergências, mas a torcida sim, tem sua diretriz, tem sua caminhada, tem seu comando, tem seu presidente, tem sua diretoria, então isso remete, né, a esse processo todo que você falou.
Aí deixa eu perguntar uma coisa para você, é algo que me incomoda, não sei se incomoda você, como integrante de torcida organizada. Lógico que eu vou abordar com você a questão dos problemas de violência, os registros que tem em todo o país. Mas tem algo que chama muito a minha atenção e que me incomoda. Eu não sei se você vai concordar comigo. As emissoras de televisão descem o mal em vocês, arrebentam com vocês, criminalizam vocês. Aí chega na hora da transmissão da TV, eu começo a dar risada em casa, né? Aí chega lá, aí, a câmera fecha. Ah, olha a festa do torcedor, olha como o torcedor está feliz com a vitória do Vasco. Aí eles focalizam aonde? Na torcida organizada, que tá lá fazendo a festa. Você não acha um comportamento meio hipócrita, o Luiz Cláudio?
É hipócrita e também é uma coisa que você entende que para certas coisas a torcida serve, para outras não, né? Enfim, a imprensa remete muito a essa criminalização, mas no fundo ela quer que as torcidas estejam na arquibancada fazendo a festa para poder transmitir para o Brasil e para o mundo todo e isso trazer receitas para as emissoras, né? Porque com a festa e com as torcidas e com o estádio cheio, né, isso se torna mais rentável para as instituições, né, de transmissões. Inclusive, isso no meu pensamento, até caberia também uma porcentagem para as torcidas, né, porque elas estão usando as imagens das torcidas. E isso seria importante, de repente, formaria uma parceria junto às torcidas organizadas, até mesmo para poder combater a violência, né, porque a gente combate violência com recursos, né? Imagina só, o governo cheio de recursos, coloca recursos no determinado estado para combater a violência e não consegue combater. Imagina uma torcida organizada que é detentora de várias classes sociais, né? De vários setores da sociedade e tenta fazer o melhor possível até mesmo para combater essa violência, mas só que não tem nenhum recurso. Quer dizer, em vez das torcidas organizadas ser um braço fiel do governo, né, até mesmo para educar, combater violência, não. Eles preferem expor uma torcida organizada, né, que tem um leque gigantesco, e criminalizá-las. Né? E às vezes não, nem sempre. Na maioria das vezes, eu digo até todas as vezes, marginalizam a instituição. Né, quando tem a pessoa que cometeu os atos e ela não consegue identificar. Mas, enfim, é isso. Eu acho que as torcidas acho que têm até direito de pedir seu direito de imagem, né, uma verbalizar isso, porque é interessante. Né, traz receita para todas as emissoras. Então, traz receita para a torcida e nem elas, pelo menos, dá uma abertura para as torcidas poderem conversar e dialogar, né, com o público, com a população, para entender o que elas passam, para entender o que elas necessitam. Né? Eu tenho certeza que se as torcidas fossem tratadas de uma forma diferente, muitas das coisas que acontecem em dia de jogos não iriam estar acontecendo.
Aí, nesse ponto, antes de ir para a questão da violência, porque eu vou abordar com você em cima de dados e informações, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, porque é algo novo para mim, eu não sabia, confesso. Essa questão dos relacionamentos com outras torcidas de times diferentes. Como é que é construída essa afinidade? Quais são os critérios que vocês estabelecem? Ah, eu vou ser... Nós seremos companheiros ou teremos uma aliança com tal torcida ou não teremos com essa? Quais são os critérios que são adotados, ô Luiz Cláudio?
Geralmente, isso já vem já lá de trás, né? Os nossos antigos presidentes, né, que foram fomentando essas alianças, né? Mas geralmente é de acordo com a simpatia de cada torcida, né, que envolve os clubes, né? Por exemplo, o Palmeiras, torcedor do Palmeiras, a grande maioria tem uma simpatia pelo clube do Vasco, né? E posteriormente a torcida do Vasco. E o Vasco retribui isso também com essa simpatia e com essa amizade com as torcidas do Palmeiras. Isso vem lá de trás, né? Geralmente, quando as torcidas não são rivais dos nossos rivais aqui do Rio, geralmente a gente tem esse feedback e esse tipo de interação e amizade fora do estado do Rio, né? E como tem outras torcidas também que fazem dessa forma. Mas isso já vem de longo tempo, troca de favores, né? Recepções em estados diferentes, aqui no Rio também a gente recepcionando isso tudo vai criando um vínculo, né, de amizade, né, e isso aí vai passando de componente para componente, de época para época.
Aqui em Campinas, vocês têm relacionamento mais próximo com as torcidas da Ponte ou do Guarani? Ou é mais com a Ponte, até em relação histórico dos dois clubes?
Então, assim, questão do Vasco especificamente, não tem relação com nenhuma das duas, entendeu? Nem Ponte, nem Guarani, entendeu? A gente tem mais na capital, né, que é a torcida do Palmeiras, entendeu? Aí em São Paulo, aí,
Sim.
a do Vasco é só a torcida do Palmeiras aí, entendeu? Assim, o
Aí não.
interior Campinas, não tem Campinas, tipo assim, que são as principais, né, Ponte e Guarani, né, a gente não tem essa afinidade, não. E as outras que são clubes menores, tipo São Caetano e outras torcidas, e outros clubes também, e outras torcidas, a gente não tem essa proximidade também, mas também não tem essa rivalidade tão aflorada.
Agora vamos para o assunto, o Luiz Cláudio. O pesquisador
Pode
Maurício Bonadi.
me chamar de Claudinho,
Oh, então
porque
vamos
no,
lá, vamos.
porque, porque no mundo das torcidas organizadas ninguém me conhece como Luiz Cláudio, só como Claudinho, entendeu?
Então vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Pode chamar de Claudinho.
Ô Claudinho, é o seguinte: o professor Maurício Muradi, que eu considero um profissional seríssimo, que estuda a questão
Grande
das torcidas,
estudioso.
grande estudioso, sujeito sério, sujeito sério. Eu vou dar o dado aqui do último livro que ele fez, né, da violência no futebol. Ele disse o seguinte: que de cada 100 torcedores, eu vou simplificar o dado, de cada 100 torcedores organizados, apenas 6, meia dúzia, são envolvidos em atos de violência. Eu acho que é um número até pequeno, diminuto, em comparação ao universo geral. Por que que a gente que está aqui fora, nós percebemos, ou nós temos a impressão, por isso que eu quero que você explique até, se for necessário, desmistifique, por que que a gente tem a impressão que as cúpulas das torcidas não conseguem controlar esses 6% que querem ir para bagunça, para baderna e para atos violentos? Ou é uma mentira, ou é uma impressão errada? Daria para você explicar isso para nós, por favor?
Sim, então, é aquela história da laranja, né? Você coloca uma laranja no saco, podre, e ela vai apodrecendo o resto das laranjas, né? Se você não conseguir tirar ela dali, você acaba até você mesmo sendo contaminado. Mas é mais ou menos isso que acontece nas torcidas organizadas. Realmente é uma minoria, né? Mas só que essa minoria, às vezes, são lideranças de regiões, de bairros, que às vezes têm alguma influência dentro da torcida. E acaba trazendo complicações até mesmo para a diretoria que está exercendo o mandato daquela época. Então, isso acaba, além de transformar isso em problemas institucionais, né, transforma em problemas aí individuais dentro da instituição, que acaba tendo racha. Então, aí acaba prejudicada a própria instituição, né, porque aí ela fica mais em evidência, né, porque tem outras pessoas utilizando a marca, o nome da instituição. Então, isso atinge muito, não só, várias torcidas do país, entendeu? Não é só uma ou outra, não. São várias que têm esses problemas aí internos e acabam acarretando nesse tipo de andamento dentro da instituição. Então, acaba que tem essa galera que às vezes são identificadas também, né? Ainda tem isso, que às vezes são identificadas, são levadas ao GCRIM e tudo mais, mas acabam sendo liberadas e o policiamento acaba punindo a instituição, ao invés de punir o infrator.
Você deu uma explicação preciosa aí, porque é o seguinte: o que você está dizendo é que a violência das torcidas organizadas, ela não é gerada por si só dentro das torcidas organizadas, porque se o cara vem do bairro, vem de uma comunidade com uma turma e se infiltra nas torcidas organizadas, a cultura de violência vem de fora. Ela vem da gangue, vem do, sei lá, vem do de gente que quer fazer baderna, é uma coisa fomentada dentro da própria sociedade. Aliás, é algo defendido pelo professor Maurício Muradi, né, Claudinho? Quer dizer
E
que.
defendi. Sim, desculpe, pode falar.
Não, tranquilo. Não, que se a sociedade é violenta, não tem como o futebol não ser violento.
Sim. Então, é defendido também, mediante a essa colocação do professor, né, que já tivemos vários simpósios junto com ele, né, é uma colocação que nós acompanhamos também na ANATORG, né. Geralmente são rivalidades de bairros, né, às vezes de baile funk, que trazem para dentro das torcidas, né, e acaba generalizando, e aquela aí fomenta aquela briga de bairro para bairro, e traz para dentro da torcida organizada, né? E a gente acompanha essa ideia do professor, né? Que é uma rivalidade, sim, de dentro, de fora para dentro, né? Vem acontecendo, não só, e acontece já há bastante tempo, não só numa torcida organizada, mas, como você falou, na sociedade no geral. Né? A sociedade hoje é doente, é violenta, né? Você vê aí vários casos aí de violência, não só na torcida organizada, mas dentro de vários setores, de órgãos, até mesmo órgãos públicos, né? Privados. Eu vou te dar um exemplo: dentro da Câmara dos Deputados, dos vereadores, do Senado, tem problema, porque não vai ter problema numa sociedade gigante que passa vários problemas ainda, além de trabalho, falta de emprego, né, falta de alimentação e outras coisas mais. Então, isso tudo vai acarretando, o psicológico da pessoa vai ficando prejudicado, e você quer transformar isso, quer extravasar isso em algum lugar. E você onde vai extravasar? De repente, um dia de jogo de futebol, eu vou lá, vou sair na porrada com alguém, né, vou encontrar com aquele cara lá que eu tenho rivalidade com ele, né, ou vou num jogo com um time mais rival, para eu dar um extravasar, e quando extravasa, não extravasa só ele, extravasa vários que estão em volta dele. Então, isso vai contaminando.